Está no ar, o Jornal do Senado.
Repasses da União a estados e municípios para obras do PAC e de habitação serão corrigidos monetariamente.
Maria do Carmo Alves pede urgência para ações de revitalização do Rio São Francisco.
Recursos para compra de bloqueadores de celulares em presídios podem sair do Fundo Penitenciário Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a correção monetária dos repasses feitos pela União relacionados a investimentos do PAC e Programa de Habitação de Interesse Social.
A iniciativa quer evitar que a demora nos repasses deixe um rastro de obras inacabadas no país. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta quer garantir que estados e municípios não sejam prejudicados por demoras nos repasses para investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social. A iniciativa diz que a União deverá corrigir esses valores monetariamente pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Antônio Anastasia, senador do PSDB de Minas Gerais, elogiou a medida.
Faz justiça aos estados e aos municípios, porque aqui só se trata de correção monetária daquilo que a União repassa a estados e municípios e demora a repassar. E aí os estados e municípios não têm condição, depois de 2-3 anos, de realizar aquela obra, porque a parcela que veio depois de 3 anos não está monetariamente corrigida.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, afirmou que a defasagem nos repasses é uma das causas do grande número de obras inacabadas no Brasil, mas levantou dúvidas em relação à indexação.
Nós estamos fazendo toda uma política, desde o Plano Real, para desindexar a nossa economia e terminamos criando um novo indexador num mundo em que nós não temos noção do seu tamanho, já que envolve o PAC e envolve as políticas habitacionais. Ao mesmo tempo, nós não tratamos disso na LDO de 2019. Como que isso nós vamos ajustar?
Anastasia explicou que a correção monetária também valerá para outros convênios na administração pública, mas só entrará em vigor no ano seguinte ao da publicação da lei. O relator acrescentou que ajustes ainda poderão ser feitos na Comissão de Assuntos Econômicos, para onde seguiu a proposta.
A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, defendeu a aprovação do projeto dela que altera o Código Civil para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo.
Ela destacou que não se trata de nenhuma novidade, pois no ano que apresentou o projeto, 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. Marta Suplicy lamenta a dificuldade existente para que a matéria avance no Senado, apesar de grande parte da população já aceitar esses direitos.
A gente tem uma responsabilidade aqui no Congresso. Nós temos que cumprir o nosso papel de legisladores. E como legisladores, nós temos que trabalhar em vista de pacificar as relações na sociedade na forma da lei.
A cada minuto, mais de 8 brasileiras são vítimas de violência. Em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas.
E em 61% dos casos, quem agride é uma pessoa conhecida. Repórter Larissa Bortoni.
No imaginário popular, estamos seguros quando em casa. Mas para muitas mulheres, isso está longe de ser real. Do total de agressões contra mulheres, 43% aconteceram nas residências das vítimas. E em 61%, o agressor é um conhecido. Os dados são de uma pesquisa do Datafolha. Se a mulher é negra, a situação é ainda pior. Entre 2006 e 2016, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, a taxa de homicídios para cada 100 mil mulheres negras aumentou 15,4%. Enquanto entre as não negras, houve queda de 8%. O senador Divago Tenório, do PP alagoano, lamentou ser Alagoas um dos estados onde mais são registrados eventos de violência contra as mulheres.
Para ilustrar essa triste realidade, em 2017, o estado teve um crescimento assustador nesses casos de violência contra a mulher. Tivemos 74 mulheres assassinadas no meu estado. 31 foram contabilizadas como feminicídio. É algo inacreditável. Essa é a nossa triste realidade. Ela nos abala, mas não nos faz esmorecer.
Os responsáveis pelo Atlas da Violência de 2018 defendem que, para enfrentar a violência contra as mulheres, é preciso dar visibilidade aos crimes, além de ser fundamental a manutenção, a ampliação e o aprimoramento das redes de apoio à mulher, previstos na Lei Maria da Penha. Um dos casos de violência contra a mulher com maior repercussão em 2018 foi o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Ela foi morta a tiros em 14 de março. A polícia ainda não identificou os responsáveis pelo crime.
Senadora denunciou no plenário do Senado crise hídrica e social no Nordeste.
Maria do Carmo Alves pediu providências urgentes para a revitalização do Rio São Francisco, antes que seja tarde. Repórter Floriano Filho.
O Rio São Francisco, que tem o potencial de integrar e abastecer diversos estados brasileiros, vem apresentando sinais preocupantes. A estiagem na bacia hidrográfica tem sido mais frequente desde 2013. No ano passado, ela enfrentou a maior seca em quase 90 anos de medição oficial. O reservatório de Sobradinho, na Bahia, o maior do Nordeste, está passando por um controle rigoroso de vazão. O objetivo é garantir, em novembro, um nível de água acima do volume morto. A senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, denunciou no plenário do Senado que a situação já alterou o cotidiano das famílias que dependem do rio. Maria do Carmo pediu ações urgentes do governo para a revitalização do rio antes que a crise hídrica e social fique ainda mais grave.
Precisamos de vontade e ação política para estabelecer urgência em programas de recuperação vegetal com plantio de espécies nativas, por exemplo. Só com o esforço concentrado, direcionado pelo governo brasileiro e pelos estados que se servem do rio, poderemos evitar as terríveis perspectivas com as quais estaremos lidando nos próximos anos.
Segundo dados do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, o volume útil de água no reservatório de Sobradinho estava em torno de 32% em julho. A projeção é de que em novembro ele chegue a 15%.
O bloqueio de celulares em presídios poderá ser financiado com recursos do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional.
Projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia e agora será encaminhado para exame da Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
Atualmente, é dos estados a responsabilidade de instalar bloqueadores de celular em estabelecimentos penitenciários, mas muitas vezes os governos estaduais exigem os equipamentos das operadoras como contrapartida pela concessão. A proposta aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia destina recursos do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, para a instalação, custeio e manutenção de bloqueadores de celulares em presídios. A proposta inicial do senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, previa a aplicação do dinheiro do FISTEL, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, que, segundo ele, todos os anos tem saldo bilionário de recursos não utilizados. Mas quando passou na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto foi alterado porque, pelo FUNPEN, é possível garantir, com respaldo legal, os recursos para instalar os equipamentos e porque esses recursos da segurança não podem ser contingenciados. O principal ganho da proposta, disse o presidente da CCT, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, é evitar que presidiários continuem a comandar o crime de dentro das prisões.
Já que o crime organizado ele é comandado de dentro dos presídios, em alguns casos com a omissão e às vezes a colaboração de agentes públicos, é importante se estabelecer esse bloqueio para que não haja comunicação de celular.
A proposta agora seguirá para análise na Câmara dos Deputados.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.